Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no último capítulo do livro, A Individuação. E a Joana está trabalhando agora o subitem A Saúde Integral. Ela vai dizer o seguinte: considerado o ser humano um conjunto de elementos que se aglutinam para tornar-se uma realidade no campo da forma, é constituído, conforme já referido, pelo princípio inteligente do universo ou espírito, por uma espécie de envoltório semimaterial ou perispírito, e pela matéria ou corpo somático. Então, já sabemos isso. Estamos, né, quando estamos encarnados, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, que somos todos nós. Então, nós somos espíritos, temos um perispírito e um corpo físico. Então, essa é a forma pela qual hoje nós encarnados nos apresentamos. Procedentes do espírito, todos os impulsos, esse é o agente dos sentimentos e do pensamento, que se ampliam à medida que são aplicados nas realizações desafio das diferentes existências planetárias. Sendo ser por excelência, é formado por energia especial dotada de inteligência, na condição de herdeiro de Deus, e que desde quando criado avança sem cessar no rumo do infinito que o aguarda até alcançar a plenitude que lhe está reservada. Nós estudamos isso constantemente, continuamente na doutrina espírita. Então, nós somos esses seres, né, em busca de Deus. Estamos aqui nos processos de aprimoramentos para chegarmos a Deus. Isso já é bem antigo, sabe, minha gente? Essas escolas dos grandes iniciados lá do passado, tudo diziam isso aí. Então, quando você pensa nessas escolas secretas do Egito, lá das ilhas gregas, lá de Tarso, da Índia, da China, Japão, isso tudo estudavam exatamente isso que nós estamos estudando, só que agora de forma clara para todo mundo, né? Então é preciso que a gente valorize esse estudo. Porque se foi liberado agora para todo mundo, então vamos. Porque nós temos condições de entender. O que a gente vê é que a grande parcela não se preocupa muito, né? Ouve lá mais ou menos, mas não questiona, não aprende, não aprimora. Então é isso. Allan Kardec disse que o grande problema do movimento espírita não são os que estão de fora dele, mas os que estão dentro, que às vezes não sabem valorizar os seus conteúdos e as suas propostas. Então é preciso que a gente vá firme, porque o Jesus precisa muito dos espíritas. Não porque são melhores, não, pelo contrário, Emmanuel diz que são grandes, poderosos, frustrados do passado, mas porque nós temos uma condição melhor de explicar para as pessoas pela lógica da ciência espírita. Então, por causa disso. Então, quando nós vamos, por exemplo, a uma conversa, o espírita tem muito mais chances de mostrar logicamente um postulado da doutrina do que muitas vezes um sacerdote ou um pastor de outras religiões. Por quê? Porque eles se baseiam apenas na letra bíblica. E às vezes não sabe interpretar a letra bíblica. E os espíritas têm a força da ciência junto com eles. Então é a ciência unida à filosofia e à religião. É um tripé muito grande. Certo? O perispírito que o reveste é o órgão no qual se esculpem as realizações que lhe procedem da essência, encarregando-se de modelar as futuras formas orgânicas e emocionais de acordo com os atos praticados no transcurso das existências da evolução. Eu gosto muito, quando estou falando de perispírito, citar um texto do Emmanuel. Ele diz o seguinte: não se preocupe em entender o perispírito, porque nós, na minha dimensão de estudos, ainda também temos muitas dúvidas. Ou seja, o perispírito, ele é uma realização do espírito. Ele mostra tudo aquilo que o espírito já conseguiu na sua filogenia, né? Vou colocando aqui filogenia, mas no sentido mais amplo. Em toda a sua evolução. Então, o perispírito reflete a evolução do espírito. E aí, o que que ocorre? Muitas vezes, nós temos que entender que porque cada espírito é singular, ele é individual, então entender que cada perispírito também será individual. Então ele pode manter características muito semelhantes uns dos outros, mas com muitas diferenças também. Então, por isso que é difícil estudar essa matéria no nosso nível de evolução. Claro que tem níveis aí superiores que isso aí é fácil deles entenderem, mas no nosso nível é difícil. Por isso que nós temos que dar atenção a esses quesitos da doutrina. Ah, eu não entendo o perispírito, eu vou largar para lá? Não, é uma questão bem complexa, que eu já posso aprender de perispírito até agora. Porque já foi passado para nós. Então, o perispírito é assim, 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 assim. Então, temos livros aí maravilhosos falando sobre perispírito. Muito bem, então eu cheguei a esse ponto. Daqui para lá, eu vou ter que evoluir para aprender mais. Mas, pelo menos, eu sei. Por exemplo, eu sei que o meu corpo é formado pelo perispírito. Meu corpo físico é formado pelo perispírito. Eu sei que quando eu desencarno, o perispírito não vai desencarnar, ele vai ficar comigo. Sim, são coisas básicas, sabe? Por que que o meu nariz é maior do que o do outro? Está relacionado ao perispírito. Por que o meu corpo é assim, assim, que é diferente do outro? Tudo está no perispírito. Só que nós temos que nos dedicarmos a esses estudos e essas compreensões. Por isso que doutrina espírita é estudo, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. O campo é o envoltório, o corpo, desculpe, é o envoltório mais denso e possivelmente mais grosseiro que expressa os conteúdos profundos que procedem da energia pensante que lhe impõe, através do corpo intermediário, os mecanismos próprios para a aprendizagem e a reparação dos equívocos cometidos nos diversos experimentos a que vai submetido. Ou seja, então, o espírito utiliza do perispírito para ordenar as células físicas. Então, vamos arrumar, né? Então, o espírito precisa resolver uma coisa, ele vai usar do perispírito. O câncer é exatamente quando o perispírito não se torna como um intermediário entre o espírito e o corpo. O perispírito está machucado, está esgarçado naquela área que o espírito lá no passado atingiu. Então, o perispírito não vai ser o intermediário legítimo, bom, ideal. Então as células não recebem o comando do espírito. E o que que elas fazem? Elas então se multiplicam aleatoriamente e formam tumores. Então, assim, tudo está dentro desse conjunto, né? Espírito, perispírito, corpo. Por consequência, o ser humano é todo um complexo de elementos que se interdependem e se interliguem. Interligam, no entanto, colocado num contexto do qual não se pode evadir. Não tem como sair disso, né? A pessoa acha que vai suicidar, que vai resolver. Não, ele vai matar o corpo físico. Aí o corpo físico vai ser desintegrado, né, pelo processo natural, mas a marca fica no perispírito. Ele continua vivendo o problema, porque está no perispírito. Então não adianta suicidar. Suicídio não é saída, pelo contrário, é agravante. Porque a agressão que ele fizer ao corpo pelo ato do suicídio vai ficar marcado no perispírito. Isso vai ter que ser arrumado. Isso costuma doer e demorar, que a gente não sabe. Costuma demorar séculos um ato impensado de um suicídio. Preexistente ao berço carnal e sobrevivente à disjunção molecular, o espírito é o agente da vida nos diferentes aspectos dos quais se apresenta, ou seja, ele está antes do nascimento físico e sobrevivente a tudo isso. Herdeiro de todas as realizações, seus pensamentos, palavras e atos programam os acontecimentos que o capacitarão para a vitória sobre o primarismo em que se apresenta nos primeiros cometimentos da evolução, tornando-se cada vez mais portador do conhecimento divino que nele jaz e das possibilidades superiores que igualmente se lhe encontram latentes. Então, todos nós, por mais ignorante, mais agressivo, violento que formos, nós chegaremos à perfeição. Então, as questões de hoje são circunstanciais e nós vamos resolvê-las. Você já consigo ter um conhecimento, um entendimento disso, que eu me cuide para que eu não erre mais tão, tão desastrosamente. Esses erros calamitosos do homicídio, do suicídio, esses erros da corrupção, né? Eu tenho assim, eu tenho muito cuidado para falar de corrupção, porque de alguma maneira a gente também se deixa corromper. Infelizmente, nós somos ainda assim. Então, eu preciso que essas pessoas que têm esses poderes nas mãos, cuidado. Olha, o dinheirinho que você ganha, que eu vou chamar isso de dinheirinho, os milhões que você ganha são dinheirinhos. Porque a verdadeira fortuna é do coração, né? Então, esse dinheirinho que você ganha hoje, meu irmão, isso pode te dar um atraso na sua evolução que você nem imagina. E depois não adianta chorar, né? Não adianta ranger dentes. Aí vai ter que resolver, é para o seu próprio bem. A visão desse ser integral, não apenas da forma que sofre contínuas transformações, confere-lhe incontáveis oportunidades de aprimoramento que acenam a felicidade possível de ser alcançada. É isso. À medida que desenvolve os valores espirituais e morais que o exornam pela procedência divina, promove o progresso da terra e da sociedade que compõem, facultando-se novos admiráveis eventos propiciadores de avanços mais significativos, porque as conquistas enobrecedoras na ciência, na arte, no pensamento, sempre se multiplicam por si mesmas, não segundo a horizontal dos processos mecânicos e automáticos. A cada novo desempenho, mais se ampliam os recursos que facultam avanços mais expressivos, impulsionando sempre para diante. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi uns meses atrás, muito interessante. Eu fui fazer uma palestra no centro e fui de manhã à palestra. E tinha poucos encarnados, mas interessados no tema. Então, quando terminou a palestra, teve a sessão de passes, e eu fiquei conversando lá com alguém. E eu percebi que o pessoal estava querendo ir embora, já estava fechando o centro para ir embora. E eu olhava aquilo tudo e eu sentia que agora que a aula ia começar, sabe? Eu pensei, cheguei no salão, olhei e falei assim, isso aqui está cheio de desencarnado para estudar. Tem professores aqui maravilhosos, é agora que a gente tinha que estar aqui dentro, nem embora para casa não. É agora que a gente está aqui, era um domingo bonito de sol assim, sabe? Mas agora que a gente tem que estar aqui, agora a gente vai embora? Vai perder esse banquete? É, mas a gente perde, né, meu? Enquanto se demora nas faixas mais primevas, a marcha se faz lenta, porque são muitos os impedimentos a vencer. No entanto, quando desabrocha a razão e se desenvolve os painéis da consciência com maior celeridade, os acontecimentos têm curso, os avanços se tornam muito mais significativos. Há, por isso mesmo, o um incessante enriquecimento de valores que tornam a existência digna e bela. Olha que lindo, né? Na hora que você consegue estabelecer valores, buscas reais, ou busca dos valores reais, a existência é digna e bela. Mas enquanto a gente está preocupado só com as coisas daqui, sim, sabe? Claro que a gente tem que fazer, minha gente. Estou falando isso não. Nós temos que realizar, sim, os nossos deveres daqui. Mas também temos que estar com um pezinho na terra e outro pezinho no céu. Senão nós vamos ficar chumbados na terra. Apesar disso, a obstinação nos instintos primários, quando a razão e os sentimentos se desenvolvem, ficando subjugados pelas paixões, atos vergonhosos de crueldade, de insensatez são realizados, gerando consequências que se transferem de uma para outra existência, em razão de a vida ser apenas uma, quer seja no corpo, somático ou fora dele. Então, a gente vive uma só vida, como diz Paulo de Tarso. Nós vivemos só uma vida espiritual. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma coisa e não faz nessa encarnação. Tinha que fazer, mas não faz, vai ficar para a próxima. Será que na próxima eu terei todas as condições de fazer o que eu teria, que eu tenho hoje? Vamos colocar uma coisa assim, eu tenho que resolver um problema sério aqui com uma pessoa. Essa pessoa está do meu lado, eu vou deixando, vou deixando, vou deixando. Será que na outra encarnação ela vai estar do meu lado? E eu tenho um problema para resolver com ela, então eu vou ter que esperar, esperar até um dia, não sei quanto, que eu tiver que condições de resolver isso. Às vezes eu tenho que fazer um determinado estudo que é pré-requisito para um estudo maior. Eu deixo para depois, não atinjo o estudo maior. Pensem nisso. Muita paz. Fiquem na paz de Jesus, na paz de Deus, nosso Pai.